No dia 10 de dezembro de 2014, a Comissão Nacional da Verdade entregava oficialmente no Palácio do Planalto, nas mãos da então presidente Dilma Rousseff, um dos capítulos mais sangrentos da história do Brasil, prática institucionalizada da violência impetrada pelo Estado por meio de seus agentes públicos, né, que entrou no rol de crimes contra a humanidade. Discutir a formação e a produção da memória nacional a partir do trabalho desenvolvido pela Comissão Nacional da Verdade. É um dos objetivos do ciclo Brasil 64/85, 64/85, claro, uma referência, né, a essa fase histórica do Brasil, época de ditadura, de reabertura. Este ciclo Brasil 64/85, promovido por grupo de estudos do IEA, o Instituto de Estudos Avançados. Vamos relembrar parte desta história. Eu vou conversar com o professor Paulo César Endo, que é psicanalista, professor doutor do Instituto de Psicologia da USP. Ele que é coordenador do grupo Psicanálise, Teoria Política e Psicologia Social da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. E do grupo de pesquisa Direitos Humanos, Democracia, Política e Memória do IEA. Professor Paulo, bom dia e seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP. Como vai?
Tudo bem, Oxane. Eu agradeço. Bom dia a todos.
Professor, é um ponto importante esse de retomada de um momento histórico em que nem tudo foi dito, nem todas as informações sobre aquele período ainda foram recuperadas ou tornadas públicas. Foi um trabalho que se iniciou com a Comissão Nacional da Verdade e que entregou um trabalho importante. Professor, é um marco importante no voltar ao passado e questionar todo aquele processo, o processo, a lei de anistia, enfim, nós temos que voltar a isso. Qual é a importância de voltarmos a esse ponto, a esse marco?
Bem, Oxane, na verdade, o que a gente está acompanhando no Brasil de hoje é que nós nunca passamos daquele ponto, não é? Houve um momento em que foi possível um golpe de natureza civil-militar que se realiza em 64 e prossegue 20 anos, ao longo de 20 anos, explicitamente, né, flagrantemente. Depois nós temos um período curtíssimo de democracia no Brasil, com eleições diretas e tudo mais. E agora a gente tem um enfraquecimento das instituições democráticas de uma maneira muito visível, muito clara. Acho que muito pouca gente discordaria disso que nós estamos vivendo hoje, numa perspectiva que a gente pode entender perfeitamente, numa perspectiva golpista, né? No sentido de que as nossas instituições, supostamente instituições democráticas, não estão conseguindo, vamos dizer assim, alicerçar o Brasil novo, né? O Brasil da democracia, o Brasil que faria a transição de um período de extremo autoritarismo para um período de eleições livres e diretas e a consolidação, né, dessa liberdade a partir das suas instituições. Então, a Comissão Nacional da Verdade, ela inicia um processo no governo Dilma Rousseff que tem, que se encerra, né, em dezembro de 2014. Mas, evidentemente, pelo menos do meu ponto de vista, verdade não é exatamente alguma coisa que a gente encontra, é alguma coisa que a gente busca. Uhum. Né? O que quer dizer isso? Quer dizer que a verdade é colocar, vamos dizer assim, de uma maneira absolutamente transparente para a sociedade, os dispositivos de busca completamente abertos para que as pessoas, de maneira geral, e os cidadãos, possam acessar e interpretar esses dados, interpretar esses fatos. Então, uma das questões, né, que apareceu em relação à Comissão Nacional da Verdade, no fundo, era essa ideia de que a gente esperava, por exemplo, que a Comissão Nacional da Verdade fosse uma comissão que fosse abrindo, né, permanentemente as suas descobertas e as suas dúvidas também, as suas indagações, para que a sociedade pudesse participar inteiramente desse processo, né? Não foi bem assim que aconteceu, sim, né? Ela tem um papel importante, mas havia diferentes expectativas em relação ao que aconteceria com a Comissão Nacional da Verdade nesse sentido. Uhum. Então, quando o grupo entende que se seria interessante fazer esse ciclo, organizado pela Liniane Brum e pela Alessandra Lopes, que são duas pesquisadoras do nosso grupo e pesquisadoras da Unicamp, também estudiosas do período de exceção, também estudiosas dos processos de transição, nós achamos que seria importante redinamizar, vamos dizer assim, o processo da Comissão da Verdade, não apenas falar do relatório, né, eventualmente dar uma visada crítica sobre o relatório da Comissão da Verdade, mas de todo o processo da nossa Comissão da Verdade, de como ela aconteceu, né? Uhum. Quais foram as suas, seus problemas, as suas dificuldades, as suas conquistas também. E para isso nós estamos chamamos, já conversamos, né, com duas pessoas muito importantes nesse processo, o Paulo Vanuc, que não foi membro da comissão, mas participou de todo o processo de gênese da Comissão Nacional da Verdade através da organização das Conferências Nacionais de Direitos Humanos que aconteciam, né, no Brasil. E, recentemente, o nosso último encontro foi com o Cláudio Fonteles, que foi o primeiro coordenador da Comissão Nacional da Verdade, que saiu logo no primeiro ano, e agora nós estamos organizando, provavelmente para agosto, um encontro com familiares de mortos e desaparecidos políticos, que também participaram desse processo, né? Uhum, não só
exatamente.
Depondo para a Comissão Nacional da Verdade, como é um grupo de pessoas que luta há décadas, né, pela memória e pela verdade no Brasil, e ainda um convidado a ser confirmado, nós estamos ainda estudando o último convidado que fechará esse ciclo. Né?
Professor, os arquivos da ditadura foram abertos, veio a lei de anistia, foi revogada. Agora, essa questão de punir os criminosos, essa dúvida que para muitos, infelizmente, né, com o desaparecimento de seus desaparecimentos políticos, para nós, para os familiares, no caso das famílias envolvidas, que ainda fazem parte, né, da vida, marcaram muitas famílias, né? Essa é a verdade. Ele tem um lapso, essa história, né? No imaginário social, na própria identidade nacional. Agora, como psicólogo social, professor, queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Que marca final foi essa que ficou no Brasil, né? Quais são os efeitos hoje atuais que sentimos dessa marca que ficou ali no corpo social?
Isso é uma pergunta importantíssima, né? Primeiro, o que aconteceu na ditadura civil-militar no Brasil, né? As violências, as torturas, os crimes comuns, né? Por obra do Estado, aparelhado pelo Estado, etc. e tal, não é no Brasil uma coisa exclusiva desse período, né? A gente pode dizer até que, muito pelo contrário, né? A gente tem uma história de violências, né, contra populações submetidas no Brasil desde o início da colonização portuguesa, né? Então, os negros, né, as mulheres, a comunidade LGBT, os pobres, os dissidentes, os divergentes políticos, isso, se você levantar, é uma população de milhões de pessoas, uhum, né, que são corriqueiramente violentadas no Brasil, né, violentadas ao ponto do desfecho letal, a ponto de levá-las à morte e tudo mais. Então, isso é um traço, né? Um traço como instrumento, vamos dizer assim, não só instrumento político, mas também instrumento, vamos dizer, na administração, entre aspas, dos conflitos lá no Brasil. Essa violência, a impunidade, né, que é uma das questões, inclusive, que apareceu fortemente no início da Comissão Nacional da Verdade, era por que não uma Comissão Nacional da Verdade e da Justiça? Isso é uma questão muito importante que ainda hoje fica no ar. Porque hoje o resultado no Brasil é que nós não temos um único torturador, né, desse período punido pelos crimes comuns que cometeram no passado. Né? Muitos, inclusive, já faleceram impunemente, etc. e tal. Há um único caso, né, graças ao empenho da família Teles e da família Merlino, que é o caso do coronel Ustra, que foi reconhecido como torturador, mas não foi punido durante a vida. Já faleceu, etc. Isso tem consequências, do meu ponto de vista, dramáticas, né? A primeira, óbvia para todos nós, é a militarização das nossas polícias e como as nossas polícias agem, né? No Brasil, a polícia militar é uma das polícias que mais mata no mundo, né? É uma estimativa rápida, assim, né, demonstra que uma polícia britânica leva 20 anos para matar o que a polícia brasileira mata em 5, 6 dias.
Nossa, então assustador.
É uma estratosférica, né, diferença naqueles países onde há uma polícia que, vamos dizer, responde, né, ou respeita minimamente o Estado Democrático de Direito, né. Então essa é uma das consequências. Outra consequência importante é que determinadas figuras, determinadas peças que existem no Brasil, como por exemplo deputados federais, né, defendendo a tortura explicitamente, defendendo isso e apoiando e argumentando, por exemplo, seu voto pelo impeachment, como no caso do Bolsonaro, fazendo referência a torturadores, isso só é possível num país da impunidade, né? Só é possível onde não haja qualquer risco, né, para os defensores desse tipo de prática ou para aqueles que a cometeram de serem punidos. Por exemplo, a gente imagina isso na Argentina, seria impossível, né? Você não poderia ter uma figura como essa defendendo publicamente em rede nacional a tortura, devido ao fato de que na Argentina, de fato, foram mais de 700, 800 processos, né, contra torturadores, ex-presidentes, generais e pessoas na cadeia.
Etc. Ia falar sobre isso. Nesse contexto, especificamente de América Latina, você teve outros, muitos países que passaram por ditaduras, mas de alguma maneira corrigiram os erros do passado, né, professor? Só aí o exemplo da Argentina.
Ou pelo menos, Roxane, eles têm se esforçado muito. Exato. Mais do que no Brasil. Né? Então, o Brasil é o último país a ter uma Comissão Nacional da Verdade, por exemplo.
Uhum.
E quando nós tivemos uma Comissão Nacional da Verdade sem justiça, né? E, de fato, o Brasil é um país que precisava muitíssimo de uma Comissão Nacional da Verdade e da Justiça, por esses motivos que eu estou apenas superficialmente relatando para você. Né?
Agora, é um assunto difícil, em que a lei da anistia veio, de alguma maneira, liberar quem estava preso, mas também acabou, né, juntando os dois lados, né, os agentes envolvidos também nesse crime de repressão militar, né, concedeu anistia aos exilados políticos, mas também aos militares. Então, talvez seja um erro lá de trás que agora seja muito difícil de consertar, na medida em que parte da sociedade gostaria de ver essa punição para que se encerrasse o caso, né? Porque o que acontece, para a gente concluir, professor, é que é um assunto mal resolvido, ou sem... É como um caso sem uma finalização. Então, isso traz marcas muito profundas. É isso que a gente quer dizer,
mas,
né?
Mas nós precisamos resolver isso.
Exatamente. E como, né?
Não podemos deixar que isso fique resolvido, né?
Uhum.
Porque as consequências hoje disso, principalmente para a população mais pobre, algumas minorias, elas são dramáticas, porque as pessoas continuam sendo torturadas nas instituições, nos centros de detenção, nos cárceres brasileiros. A carceragem brasileira, né, ela é um dos maiores problemas de violação de direitos humanos no mundo, se a gente quiser. Então nós precisamos resolver. Quer dizer, essa ideia de que a partir do momento em que a pessoa ingressa numa determinada categoria de drogado, né, ou de pobre, ou de bandido, ela pode ser torturada e morta, isso nós precisamos mudar urgentemente, por mais que seja difícil, né, e é sempre difícil, né, devido a uma série de forças conservadoras que impedem que isso aconteça, mas nós temos que realizar isso, nós temos uma obrigação, todos aqueles que acreditam, vamos dizer, na democracia e lutam para consolidá-la e para sustentá-la, tem uma obrigação com isso. Né?
Infelizmente, isso ainda repete o modelo, aqueles dos grupos que defendem os direitos humanos, aqueles que querem uma força policial mais rígida, porque falam em termos de segurança, mas isso acaba dando em violência, não exatamente em segurança, porque se tudo isso tivesse, fosse suficiente, a gente não tinha a violência que tem hoje, né, professor? Dentro e fora dos presídios, porque
exatamente.
Essa violência, ela não fica dentro do muro, a gente já viu várias vezes, não fica lá, não fica.
É. Né? Não, e nós temos, né, Roxane, o Brasil é um país que continua e até se sofisticou, vamos dizer assim, após o período da ditadura militar, nas formas de violência e tortura que aconteceram, encerrado o período da ditadura militar formalmente, e civil militar, e iniciado o processo democrático. Quer dizer, essas torturas continuaram, seja nas delegacias, né, seja nas prisões, seja a céu aberto. Né? Então não houve nenhum impacto, muito pouco impacto, em relação à erradicação da tortura. Uhum. No Brasil. Eu tive em 2000...
O senhor está falando por parte do Estado mesmo, né?
Por parte do Estado.
Ações do Estado. Agora,
Das forças de segurança.
Mas me preocupa também o diálogo na sociedade, né? Uma sociedade muito dividida em dois lados. Também me preocupa isso, porque toda vez que você tenta discutir o assunto, você também vê uma cisão muito grande, né?
Mas veja, isso também tem um papel fundamental do Estado, né? Quer dizer, o Estado, independente das divergências, né, há coisas que são inadmissíveis. Então, as oposições, as divergências, as altercações, isso, ok, faz parte da democracia, mas o fato disso levar as pessoas a se aproximarem, né, de um desfecho, diante de um conflito, de um desfecho de natureza letal, isso é em grande parte o papel do Estado, né? Quer dizer, o Estado não consegue punir nem as suas polícias, tá? Ele não consegue punir nem o desregramento das suas forças de segurança, não consegue regular muitas vezes nem o judiciário para punir essas polícias. Então, nós estamos muito atrás nesse processo. Né? A gente fala muito das polícias, elas têm, claro, um papel muito fundamental, mas também nós devemos falar do judiciário, da capacidade do judiciário de punir os desmandos cometidos pelo Ministério Público de agir imediatamente diante desses descalabros.
Por isso destacou a importância que seria a participação da justiça dentro da comissão da verdade, não é?
Você tem razão, é um complexo, né? É um envolvimento muito amplo, evidentemente. É um movimento, você pega os trabalhos que foram feitos na Colômbia, né, em Medellín e em Bogotá, na queda dramática, né, drástica, vamos dizer assim, dos índices de homicídio nessas cidades, né, que foi feito um projeto pelo Antanamocos e um grupo imenso, etc., de pesquisadores, e eles comentam justamente isso. Existem três níveis, né, de trabalho para você poder forjar uma política pública capaz de impactar, de fato, na violência. O nível é o nível da lei, né, que ela funcione.
É o primeiro.
É o primeiro. Outro nível é o nível moral. É o nível em que as pessoas, elas se sentem mal de cometer determinados atos, né? Moralmente, quer dizer, a partir de um certo princípio, né, que regularia elas individualmente, subjetivamente. E um terceiro nível que eles chamam de cultural, que é, vamos dizer, a própria comunidade seria avessa a esse tipo de ação e atitude, e ela mesma coibiria isso de algum modo, socialmente, né? Não juridicamente, não de maneira policialesca, mas socialmente. Então, com isso, eles conseguiram, à época, né, quedas dramáticas nos índices de homicídio em duas cidades, que eram duas cidades das mais violentas do mundo, né? Bogotá e Medellín.
Ou seja, é possível fazer. Temos que fazer essa lição importantíssima, que como a gente está fazendo, é um desdobramento, são as marcas, né, sociais desse ciclo, desse período no Brasil ainda não totalmente resolvido. O ciclo Brasil 6485 segue sendo discutido, né, pelo grupo de estudos do Instituto de Estudos Avançados, o IEA. Estão todos convidados a participar. Em agosto a gente lembra que o ouvinte de mais uma edição do evento. Professor Paulo César Endo, que é do Grupo de Pesquisa de Direitos Humanos, Democracia, Política e Memória do IEA, conversando com o nosso ouvinte hoje. Muito obrigado, professor, pela contribuição.
Eu que te te agradeço, agradeço a Rádio USP. Um grande abraço, Roxane.
Obrigada, até a próxima.
Até, tchau.